בעזרת השם, דף קל"ז, תתדוש ברבת, עולה פרסו, בייבין זנוב ודף שלום עליכם. Estamos a Kuf Lamed Vav, na nona linha de baixo, Eitev Rabi Yochanan de Reish Lakish. Vimos um debate no shiur anterior, entre os sábios, com relação à lei de Kinyan Perot. Por exemplo, se um vendedor, ele vende o Kinyan Perot de um campo a um comprador. Ele é o vendedor de um campo, o dono absoluto. Ele tinha o Kinyan Haguf, a posse do campo, e tinha Kinyan Perot, a posse do usufruto também. Ele vendeu o Kinyan Perot, a posse do usufruto, a Shimon. A questão é, quem é que é o dono primordial, principal desse campo? Reuven ou Shimon? Fala Rabbi Yochanan, Shimon, por ser dono do usufruto, é considerado o dono principal do campo. Kinyan Perot, que Kinyan Aguf Dami, fala Rabbi Yochanan. Fala isso aqui, que não, Kinyan Perot é uma coisa, Kinyan Aguf é outra. Reuven continua com o Kinyan Aguf, posse principal do campo, e Shimon só tem a posse do usufruto. Esse é o debate. Vimos o Shimon ter algumas repercussões na prática. Vamos ver mais agora. Pergunta Rabbi Yochanan para Reish Lakish. Nechassai lecha ve'acharecha irashploni ve'acharav irashploni. Reuven está prestes a falecer e disse que depois que ele faleça, Shimon vai receber o patrimônio dele. Depois que Shimon falece, Levi vai receber. Depois que Levi falece, Yehudá vai receber. Então, fala a Braita, Metrishon, Kanashini, Metcheni, Kanashlishi. Primeiro falece, Shimon recebe. Shimon falece, Levi recebe. Levi falece, Yehudá recebe o patrimônio de Reuven. Porém, fala a Braita, um outro caso. Metcheni, Bechayerishon. Reuven faleceu, Shimon recebeu o patrimônio dele. Levi faleceu antes de Shimon. Então, quando Levi falece, Yehudá perde o direito de receber o patrimônio de Reuven, porque o plano de Reuven era que Shimon falece, Levi recebe. Levi falece, Yehudá recebe de Levi. Mas se Levi falece sem receber, Levi faleceu antes de Shimon, Yehudá não recebe nada. Então, depois falece Shimon, Yachzeru nechassim le'yorshei rishon. Os filhos de Shimon herdam o patrimônio de Reuven. Levi não tem como receber no falecimento de Shimon, porque Levi faleceu antes de Shimon. E Yehudá não tem como receber nada, porque ele tinha que receber de Levi. Levi nunca recebeu. Então isso fica com Shimon para os herdeiros dele. Assim falou a Braita. Vein ita le'yorshei bale. Perguntou Rabbi Yochanan para Reish Lakish, que se Reish Lakish tem razão, quem deveria receber esse patrimônio de Reuven com o falecimento de Shimon são os herdeiros de Reuven. Porque fala Rabbi Yochanan que quando Reuven deixou o patrimônio a Shimon, deu a ele o Kinyan Perot, a posse do usufruto. Porque fala Rabbi Yochanan, Shimon não tem posse absoluta desse patrimônio, tanto que quando ele falece, Levi recebe. Então, fala Rabbi Yochanan que Shimon só tem o Kinyan Perot, a posse do usufruto. E conforme Reish Lakish, a posse do usufruto não torna a pessoa o dono principal do patrimônio. No caso, Shimon não é dono principal do patrimônio de Reuven, conforme Reish Lakish. Então, fala Rabbi Yochanan para Reish Lakish, se você tem razão que Shimon não é dono principal do patrimônio, quando Shimon falece, o patrimônio deveria voltar aos herdeiros de Reuven, porque Levi não tem como receber nem Yehudá. Shimon não era considerado o dono principal desse patrimônio de Reuven. Então, o que deveria receber são os filhos de Reuven, que são considerados os donos principais desse patrimônio. E a Breta diz que não. Shimon falece, os herdeiros dele recebem. Fala Rabbi Yochanan como a opinião dele. Como diz Rabbi Yochanan, que Kinyan Perot e Kinyan Aguf Dami, Shimon, por ser dono do usufruto, é sim considerado dono principal do patrimônio de Reuven. Por isso, quando ele falece, os herdeiros dele recebem esse patrimônio, não os herdeiros de Reuven. Amar lei, falou Reish Lakish, Fartir Gemar, Ravoshabe Bavel, Achare Hashani. Fala Reish Lakish que Ravoshabe já explicou esse assunto, que nesse caso de Achareha, nesse caso da Braita é diferente. Vehen Rami Rav Ravuna, Kamederav, Amar Achare Hashani. Também disse Rav para Rav Ravuna a mesma coisa. Ou seja, sustenta aqui a Gemara que quando Reuven deixou o patrimônio a Shimon, não deu a ele só o Kinyan Perot. Deu a ele a posse absoluta do patrimônio, também o Kinyan Aguf. Assim fala Reish Lakish. Sendo assim, quando Shimon recebe, ele é considerado sim o dono principal, porque não tem só posse do usufruto, tem a posse do próprio patrimônio também. Quando ele falece, e Levi não tem como receber nem Eudá, então os filhos dele recebem. Esse caso é diferente. Porém, falando não pode ser, Beatania e Achzeru Leoshenote. Primeiro de tudo, a Gemara traz uma breta contra Levi Uchanan. Essa breta sustenta que se Levi falece, Shimon recebe o patrimônio, e Levi falece antes de Shimon, o mesmo caso de antes, quando Shimon falece, o patrimônio de Reuven volta para os herdeiros de Reuven. Isso é uma prova para Reish Lakish. Conforme Rabbi Yochanan, mesmo que Shimon só recebe o Kinyan Perot, a posse do usufruto, ele é considerado o dono principal do patrimônio de Reuven. Conforme Rabbi Yochanan, Kinyan Perot e Kinyan Aguf Dami. Então, conforme Rabbi Yochanan, os herdeiros de Shimon deveriam receber, como Rabbi Yochanan disse próprio antes, e essa breve diz que não. O patrimônio volta para os filhos de Reuven. A prova para Reish Lakish, que Shimon tendo Kinyan Perot, a posse do usufruto, não torna ele dono principal do patrimônio. Então, por isso, quando ele falece, os filhos dele não vão receber, os filhos de Reuven vão receber. Não há prova contra Rabbi Yochanan. Então, responde agora, começamos com o Flamedzai em cima. Tanaim, realmente é uma discussão dos Tanaim sobre esse debate entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Quando Reuven falece, deixa o Kinyan Perot para Shimon, a posse do usufruto. E isso é uma discussão dos Tanaim, se Kinyan Perot e Kinyan Aguf Dami ou não, esse mesmo debate entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Até ele fala essa seguinte hebraica. Nechassá lecha veachalecha leploni, ve'arad rishonu machar ve'achal. Reuven disse que quando ele falece, Shimon vai receber o patrimônio dele. Digamos que Reuven deixou a Shimon três campos. Shimon recebeu os três campos, e o acordo é que quando Shimon falece, Levi recebe os três campos. Mas Shimon vendeu os três campos a um comprador, e ele gastou todo o dinheiro, e Shimon faleceu. Levi quer receber os três campos, mas Shimon já vendeu. Levi pode vir tirar os três campos de quem comprou de Shimon. Porque Farebi, Shimon tinha só o Kinyan Perot, a posse do usufruto, ele tinha direito de usufruir desses três campos. Isso que ele vendeu o que ele tinha. Ele não tinha a posse principal dos três campos, ele não tinha o Kinyan Aguf. Como Reish Lakish, que Shimon tendo o Kinyan Perot não torna ele dono principal dos três campos, ele não pode vender os próprios três campos, ele vendeu o usufruto. Shimon faleceu, Levi tem que receber os três campos, ele pode tirar daquele que comprou. Então o Rebbe vai como Reish Lakish. Rabat Shimon Mengamel Omer, fala Rabat Shimon Mengamel, como Rabbi Yochanan, Ela Sheni, Ela Masha Sheer Rishon. Shimon tendo o Kinyan Perot torna ele dono principal dos três campos, ele vendendo, fala Rabat Shimon Mengamel, a venda valeu. Levi só recebe o que sobrou com Shimon. Se Shimon vendeu os três campos, não sobrou nada, ele gastou todo o dinheiro, Levi fica sem nada. Como Rabbi Yochanan. Pelo Neurmini, uma contradição das opiniões. Olha só essa seguinte braga. Nechassai lecha veachalecha leploni, yored rishon umocher veocher diberebi. Fala Rebi. Reuven faleceu, Shimon ficou com os três campos. Então, fala Rebi, que Shimon pode vender e pode gastar o dinheiro. E Levi vai ficar sem nada. Não como o Rebbe disse na breta de antes. E na baixa mão, Miguel Belmer fala, a baixa mão, Miguel é bem diferente do que ele disse antes. Ena Rishon, ela hirat perot bilvan. Fala, a baixa mão, Miguel, que Shimon só pode vender o usufruto. Não pode vender os três campos. Então pergunta, a minha caixa de Rebbe é de Rebbe. Vem de baixa mão, Miguel, de baixa mão, Miguel. Uma contradição da opinião de Rebbe e também de baixa mão, Miguel. Falando aqui não. Derebe, derebe, loucax. Não tem nenhuma contradição da opinião de Rebbe. Hale gufa, hale peina. O que disse Rebbe antes? Que Levi pode tirar os três campos daquele que comprou. Se trata dos três campos. Você fala Rebbe como Reish Lakish, como a gente viu antes. Shimon era dono do usufruto. Fala Rebbe na segunda braita. Rishon, Yored, Mocher, Beocher. Shimon pode vender o usufruto a um comprador. E ele tinha esse direito de vender o usufruto porque o usufruto era dele, o Kinyan Perot era dele. E se ele pode vender, ele não pode cobrar o usufruto do comprador. falei na primeira Braita, que Shimon não pode vender os próprios três campos, porque ele não era dono dos três campos. Então se ele vendeu e faleceu, ele pode tirar os três campos do comprador. Drabat Shimon Megamer, Drabat Shimon Megamer, Lokash, não tem nenhuma contradição da opinião de Drabat Shimon Megamer também. Alechatkhila Hadyevet, o que disse Drabat Shimon Megamer na segunda Braita, é que é errado que Shimon venda os três campos. Ele não deve vender os três campos Lechatkhila, a priori isso é proibido, porque ele tem que obedecer à vontade de Reuven, que quando ele falece, Levi recebe os três campos. Mas fala Drabat Shimon Megamer na primeira Braita que Shimon tem o poder de vender. O poder ele tem. É errado que ele faça isso, mas se ele vendeu, a venda valeu. Porque fala Drabat Shimon Megamer como Rabbi Yochanan que Shimon, sendo dono do Kinyan Perot, ele é dono do Kinyan Aguf também, dono dos três campos. Amarabai fala Abai. Eis eu rachá arum. Zé amassi etzá limkor berechassim que Drabat Shimon Megamer. Fala Abai. O que é chamado de um rachá arum? Um termo que a Gemara usa em vários lugares. Um perverso astuto. Fala Abai, é como uma pessoa que aconselha Shimon a vender os três campos. Ele é um perverso, porque Rabban Shimon disse que é errado que Shimon venda. Mas na prática, ele sabe do que ele está falando. A venda que foi Rabban Shimon valeu. É errado vender, mas ele tem o poder de vender. Então, você que dá esse conselho a Shimon, ele é um racharum. Não deixa de ser um perverso. Fala, Marabiu, Hanalaha, que Rabban Shimon Megamir. Ali é como Rabban Shimon Megamir. Que Shimon tem o poder de vender o patrimônio que ele recebeu de Reuven. Ele vai receber se sobrou com Shimon. O modelo Shein Atnan Bematnat Shimera lo asaklum. Porém, fala, Rabbi Yochanan, que, digamos, Shimon estava prestes a falecer. Ele era um Shimera. Ele deu uma Tnat Shimera. Essa presa falecer e disse que se ele acabe falecendo, quem vai receber o patrimônio de Reuven é Avraham. Não Levi. Loan Saklu. Esse presenteamento de Shimon Matnat Shimera para Avraham não valeu. Levi fica com o patrimônio de Reuven. Mas tem qual é o motivo? Amarabai fala bem. Matnat Shimera Lokana. Ela é a Harmita. Lekwar Kadmu Acharecha. Fala Abai, algo muito interessante. Quando Reuven falou que com o falecimento de Shimon, Levi recebe o patrimônio de Reuven, será que junto com o falecimento de Shimon, acontece a transferência de posse do patrimônio de Reuven de Shimon para Levi? Junto com o falecimento de Shimon, já Matanat Shimera, esse presenteamento de Shimon para Avraham, acontece logo depois do falecimento de Shimon. Então fala Abai, Levi antecipa Avraham, Levi recebe a posse do patrimônio de Reuven junto com o falecimento de Shimon, e Avraham só iria receber logo depois do falecimento de Shimon. Então Levi antecipa Avraham. O Mi Amar Abaiach, será que é realmente essa a opinião de Abai? De Haidma foi em estrato diferente. Matnat Shimera Mei Matai Kana. Quando é que acontece Matnat Shimera? Abai Amarim Marmita. Abai diz, junto com o falecimento do Shimera, acontece o presenteamento? Não como Abai disse antes, que é logo depois. Verava diz, logo depois do falecimento. Então, a contradição da opinião de Abai, responde agora a Darbe Abai Mei. Abai voltou atrás dessa discussão de Rava, a opinião final de Abai é como Rava, que Matanat Shimera acontece logo depois do falecimento do Shimera. Pergunta-me mais de Meai Adarbe, Dima Meaberbe. Quem garante que Abai voltou atrás e concorda com Rava? Talvez o contrário aconteceu. Abai originalmente concordava com Rava, e Abai voltou atrás, e a opinião final de Abai é diferente de Rava. Ou seja, pode ser que a opinião final de Abai é como Abai discutiu com Rava, que Matrash Rimerá acontece junto com o falecimento, diferente do que Rava diz. Uma louça cada... Não pode ser que a opinião final de Abai é essa, de Trump, por causa da Mishnah em Gittin. Zegiter imati. O marido, ele deu um get para a mulher. Disse que o divórcio vai acontecer com o falecimento dele. Isso que se explica aí em imati. Zegiter miholize. Ou ele diz que o divórcio vai valer se, junto com o falecimento dele, por causa dessa doença. Zevitech Leacharmita. Ele diz que o divórcio vale depois do falecimento dele. Lomar Klum. Fala Mishnah em Gitin. A mulher não está divorciada. Porque fala Mishnah. Numa situação dessas, o marido teve a intenção que o divórcio valha logo depois do falecimento dele. E depois que ele falece, não tem como se divorciar. Então fala Gemara, se vê dessa Mishnah claramente como Rava. Quando a pessoa diz que ele quer se divorciar com o falecimento, isso fica logo depois do falecimento. Quando ele dá Matnat Chimera, diz que está dando de presente o patrimônio com o falecimento dele, a intenção dele é que o Matnat Chimera funcione logo depois do falecimento. E pela lei rabínica isso funciona, como a gente viu nos tempos passados, que é um decreto rabínico que isso vale. Então fala Abaye, no caso de antes, Leuven deixou o patrimônio a Shimon e diz que Shimon falecendo passa para Levi. Então, junto com o falecimento de Shimon, acontece a transferência de posse para Levi. E Matanat Shemera só aconteceria logo depois do falecimento de Shimon. Então, Levi antecipa. Conjuramos. Amara Bizeira, Amara Biuchana, disse da Bizeira em nome de Biuchana. Alaha Kirabat Shimon Megamle. Gafiro Yubayim Avadim, Geutzea Lecherut. Fala Biuchana, além desse caso de Reuven Shimon e Levi, é como Rabban Shimon Ben Gamliel, que Shimon recebendo o patrimônio de Reuven, ele tem poder de vender o patrimônio de Reuven, e Levi vai ficar com o que sobrar com Shimon. Se não sobrou nada, ele fica com nada. E fala Biuchana, mesmo se Shimon recebeu de Reuven escravos, Abadim Knanim, escravos Goim, e Shimon libertou os escravos, Levi não tem como se opor, não tem como receber esses escravos de volta. Pergunta na Pshita, é óbvio, se ele pode vender os três campos, por que não pode libertar os escravos? A modo de podemos pensar diferente. Amar ele meiva de sura leia vina lá. Fala agora aqui que é proibido que uma pessoa liberte um Evet Knani. Leulam baem tavodu falou pasuko. Então eu poderia pensar que Levi tem um argumento. Poderia pensar que ele pode dizer, Reuven deixou os escravos a Shimon, mas não para que Shimon cometa o pecado de libertar esses Avadim Knani. Então poderia pensar que ele tem esse argumento de falar que Shimon não tinha direito de libertar, porque é um pecado. Kamashman fala Biuchan que sim, os escravos pertencem a Shimon, ele pode libertar. Ele tem esse poder. Amar Yosef, Amar Biuchan, Alaha que Rabban Shimon ben Gamliel, fala Yosef, nome de Biuchan também, que ali é como Rabban Shimon ben Gamliel. Da filo a santa chichim lamet. Mesmo assim, Reuven deixou a Shimon roupas. E Shimon designou essas roupas para os falecidos, para serem vestimentas para os falecidos. Ele tem essa autoridade. E, digamos, Shimon falece e ele tem essas roupas, Levi não tem a permissão de ter proveito dessas roupas. Quando a pessoa designa uma roupa para um falecido, é proibido de qualquer proveito pessoal dessa roupa. Então, Shimon tem essa autoridade de designar as roupas para os falecidos. Ele Shimon falece, Levi não pode ter nenhum proveito disso. Pergunta na Pshita, é óbvio. Se Shimon pode vender as roupas, porque não pode designar os falecidos? Uma modo de poderíamos pensar diferente. Poderíamos pensar que Levi tem um argumento. Reuven deixou as roupas para Shimon, para que Shimon tenha proveito. Não para que Shimon designe para os falecidos e ninguém possa ter proveito. Eu poderia pensar que Shimon não tem esse direito. Mas Shimon fala a Biuchan que sim. Shimon pode designar as roupas para os falecidos, porque ele podia também vender, tinha autoridade total sobre essas roupas. Continuamos. Darash Rav Nachman bar Afrizda. Rav Nachman bar Afrizda, filho de Afrizda, explicou o seguinte: Etrog zeiratun lecha lematana beachalecha leploni. Reuven tinha um etrog. Deu o etrog para Shimon e disse que se Shimon falece com esse etrog, o etrog passa a Levi. Talor Ishon veatzabo bano lemachloket Rebbe veraban Shimon ben Gamliel. Fala o sábio que se Shimon ele quer usar esse etrog para cumprir a mitzvah de Arbata Minim de Sukkot, esse caso vai depender da discussão Rebbe veraban Shimon ben Gamliel, porque Reuven deu a Shimon o etrog, mas não de forma absoluta. Deu a Shimon enquanto ele está vivo. Ou seja, deu ele o Kinyan Perot, o apóstolo do usufruto, o Kinyan. E quando ele falece, o etrog passaria a Levi. Então, conforme Rebbe, como no caso de antes, Shimon recebeu os três campos de Reuven, Shimon não pode vender os três campos. Está aqui também, Shimon não pode vender o etrog. E a lei é que para a pessoa sair da obrigação de Arbata Minim, no primeiro dia de Sukkot, ele tem que ser dono dos Arbata Minim, isso é a lei de Lachem, dono das quatro espécies. Então, conforme ele, uma vez que Shimon não pode vender o etrog, ele não é dono do etrog. Então, ele não pode sair da obrigação de Arbata Minim. E conforme ele abate Shimon Mingamer, como a gente viu antes, Shimon é dono, sim, do etrog, porque Kinyan Perot e Kinyan Guvdami. Ele é dono do usufruto, dono primordial desse etrog. Ele pode também vender. Então, sendo assim, ele pode sair da obrigação de Arbat Aminim. Assim fala Rav Nachman, filho de Rav Chisa. Matkifla Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak perguntou: Atkar opligi rebe virabash mom gamilatam, ela de massavar kinam pirot kinam guvdami, o massavar kinam pirot lav kinam guvdami. Fala o sábio, todo o debate lá de rebe virabash mom gamilatam, naquele caso de antes, é se Shimon recebendo os três campos, ele é considerado o dono primordial dos campos ou não, porque ele tem o Kinyan Perot. Ela acha, por aqui no caso do Etrog, falou o sábio, viramos a página. E mei patronafik beile maiavine alei. Se Shimon não pode usar o Etrog para sair da obrigação de Arbat Aminim, por que ele vendeu o Etrog a ele? Qual seria a utilidade de um Etrog? Ela mei patronafik beile maiavine de nafik beile. Por isso fala o Nachum Baritzak. Com certeza ele vendeu o etrog a Shimon, deu a ele também o Kinyan Aguf, deu a ele a posse primordial do etrog, para que ele possa sair da obrigação de Arbat Aminim. A questão é Machla ou Achla, Bado le Machlo que Drebi Reva Shimon Gamliel. A questão é que acontece se Shimon vendeu o etrog, ou comeu o etrog. Será que Levi pode tirar o etrog do comprador, ou cobrar o etrog comido de Shimon? Esse é o debate de Rebbe Rabban Shimon ben Gamliel. Conforme Rebbe, Shimon não tinha autoridade de comer o etrog, assim como não tinha autoridade de vender. Então Levi pode sim receber o dinheiro do etrog, o valor do etrog de volta. E conforme Rabban Shimon ben Gamliel, Shimon era dono primordial do etrog porque ele tinha o Kinyan Perot, posse do usufruto. Ele pode também comer, e Levi não tem como cobrar nada de ninguém. Amar Ravuna, Achim Shekanu Etrog Betfusat Abay. Fala para a o seguinte: uma pessoa faleceu e deixou etrogim de herança para os filhos. Tínhamos que tinha dois filhos, Reuven e Shimon. E talou errado nem via tzabo, im yachol leochlo yatzá, veim lav lo yatzá. E Reuven pegou um dos etrogim da herança para sair da obrigação de Arbat Aminim em Sukkot. Então fala para a se Shimon deixaria Reuven comer o etrog, tem mais etrogim na herança, por exemplo. Então, Reuven tinha o poder de comer esse etrog. É dono do etrog. Ele pode pegar o etrog e sair da obrigação de Arbat Aminim. Porém, se Shimon não deixaria Reuven comer esse etrog, então Reuven não é dono do etrog de forma absoluta, ele não pode sair da obrigação de Arbat Aminim. Porém, falando na verdade, fica daí que o etrog é colocado errado. Isso é só se tem mais etrogim. Se tem mais etrogim da herança, assim como Reuven quer pegar um etrog para cumprir a mitzvah de Arbat Aminim, também Shimon quer. Então, contanto que um deixe o outro comer os etrogim, o etrog que a pessoa pega é dele. Aval parish orimon lo, porém si só tem um etrog na herança. Aí, Reuven só pode pegar o etrog para sair da obrigação de Arbat Aminim com a permissão de Shimon. O fato dele achar que ele pode comer e Shimon não vai se opor, não é suficiente. Porque se avalia que Shimon não dá a posse do etrog a Reuven, porque ele também quer usar esse etrog. Então se Reuven receber a permissão de Shimon, tudo bem, mas se não, não. Mas se tem mais etrogim, então assim como Shimon quer pegar um etrog para sair da obrigação, também Reuven quer. Então se avalia que um permite ao outro de sair da obrigação, pegar um etrog para si. Amarava falava, etrog zelatun lechava matanar, mirash tachzireu li. Reuven, ele falou para Shimon, estou te dando o meu etrog para você sair da obrigação de Arbat Aminim, com a condição que você me devolva depois. Essa é a condição. Se Shimon cumpre a condição de devolver, então se esclarece retroativamente que o Reuven deu a Shimon o etrog. Mas se Shimon não cumpre a condição, não devolve, não cumprindo a condição, o etrog nunca pertenceu a Shimon. O etrog nunca foi dado a Shimon se Shimon não cumpriu a condição de devolver. Então, Netalo Yatzabo Echziro Yatzá, Lo Echziro Lo Yatzá. Exatamente isso disse Rava, que se Shimon cumpre a condição de devolver, então ele saiu da obrigação de Arbat Aminim porque foi dado a ele o etrog. se não cumpriu a condição de devolver, o etrog nunca foi dado a ele e não cede a obrigação. Na verdade, Girava é, mesmo que Reuven deu o etrog temporariamente a Shimon, e acontecer que Shimon devolva, enquanto Shimon tem o etrog, é dele, contanto que ele cumpriu a condição, mesmo que é um presente temporário, valeu? E ele cede a obrigação. Tinha uma mulher que era dona de uma palmeira no campo de Ravi e Barabai. Sempre quando ela entrava no campo para colher os frutos dessa palmeira, Ravi reclamava com ela porque estava pisando nas sementes, prejudicando o campo. Então a mulher não quis prejudicar o sábio, incomodar ele. E ela deu a ele a palmeira enquanto ele está vivo. O acordo é que quando ele falece, a palmeira volta a ela. Azar iu akneni alei lebnou kartan. Ravi sustentava como Rabá Shimon ben Gamliel. Como no caso de antes, Shimon recebeu os três campos, ele pode vender. Então Ravi deu essa palmeira ao filho dele, criança. Amar avuno beredera Joshua, mishundat mimulai, amrito humile muliata. Uma vez que você, Rabi, vem dessa região de Mamla, você falou coisas muliata. É um trocadilho. Mili muliata seria coisas incorretas. Afir Rabat Shimon Mengamel o que amar ela leachera. Vale atzmolo. Mesmo Rabat Shimon Mengamel só disse a sua lei naquele caso de Reuven, Shimon e Levi. Que Shimon falece, o patrimônio de Reuven passa para Levi. Aí fala Rabat Shimon Mengamel que Shimon pode vender. Mas nesse caso, a mulher diz que está dando a Rabibi, e quando a Rabibi falece, a palmeira volta a ela. Nesse caso, fala, Vuna Bedra Yoshua, a mulher não dá a posse principal da palmeira a Rabibi, ela dá só o direito de usufruir, o que nem a Perot. Então, nesse caso, todos concordam, fala, Vuna Bedra Yoshua, que a Rabibi não pode vender essa palmeira ou dar a palmeira para alguém. Assim fica ela aparentemente. Amarava Marav Nachman, fala Rav em nome de Rav Nachman. Shoze natune kabimatana amrach tachzireuli. Reuven disse: estou te dando um boi, Shimon, com a condição que você me devolva o boi. E deixou bem Zero. Shimon recebeu o boi de Reuven e ele santificou o boi para o Beit HaMikdash e devolveu o boi a Reuven. Será que essa santificação valeu? Falou Rav Nachman que a santificação valeu. Porque a devolução também valeu. Reuven disse, estou te dando o boi, com a condição que você me devolva o boi. Shimon devolveu o boi. O boi santificado, mas devolveu. Então fala Rav Nachman, o boi foi dado a Shimon, e a santificação valeu, porque Shimon cumpriu a condição e devolveu o boi a Reuven. Amad Rav de Rav Nachman, Maia Adre, falou Rav para Rav Nachman, que devolução é essa? Shimon santificou o boi, devolveu o boi a Reuven? Reuven não pode ter proveito desse boi, pertence ao Beit HaMikdash agora, é Ignesh. Amaleu mais rastro, falou Rav Nachman, mas o boi foi devolvido. Assim fala Rav Nachman, que a devolução valeu. Ele amar abaixo, por ir abaixo, discute. Razinha, depende, como foi dito. E amar le amarach tachzereu haadre. Se Reuven diz a Shimon, a condição é que você devolva. Então, Shimon devolveu o boi santificado, devolveu. Então, o presente valeu, porque a devolução aconteceu e o boi foi santificado, porque o boi, na hora da santificação, pertencia a Shimon. E Amar é mestre Tachzireu li, me dedechazere que amale. Por isso, Reuven disse, a condição é que você me devolva a mim. O que ele quis dizer é que a devolução seja de forma que Reuven possa ter proveito do boi depois. Tachzireu li, para que ele tenha proveito. Então, se Reuven deu o boi a Shimon, a condição que Shimon devolva o boi e Reuven possa ter proveito do boi depois da devolução. Shimon santificando o boi, Reuven não pode ter proveito, então a devolução é inválida. E a devolução era a condição para que o presente aconteça, então a condição não se cumpriu. Então o presente nem começa. Se Reuven dando o boi a Shimon, e Shimon santificando o boi, a santificação valeu, Shimon não tem como devolver a Reuven o boi para que Reuven tenha proveito. Então Shimon não tem como cumprir a condição que causa que o presente aconteça. Não tem como devolver o boi, então o presente nem começa. O boi nunca foi dado a Shimon. Se o boi nunca foi dado a Shimon, a santificação também nem começa. Shimon não tem como santificar o boi de Reuven. E se for alguém para nós aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos entender melhor esse caso de Matanates Rimeira, algumas variações desse caso, que a pessoa estava prestes a falecer e deu o patrimônio a outros. Com muito mais tempo, eu sou Baruch Adonai Olam, amém e amém.